Olá, eu sou a Amanda.
Oi, eu sou a Paula.
E juntas nós estamos a vivendo da nossa arte.
Episódio de hoje, cópia, plágio e inspiração.
Um papo chato para quem não gosta de direito, um papo sério para quem quer fugir da raia e, não, e quer dar jeitinho. Um papo sério, mas é um papo que a gente vai trazer de uma forma gostosa, porque assim, hoje a advogada que tá onzaça pra gente conversar sobre esse assunto, sobre cópia, plágio, inspiração, dentro do nosso ramo, no ramo artesanal. Pra quem não sabe, eu, né, sou artesã, mas também tenho minha carteirinha da ordem, né, OAB, não advogo mais, mas...
Da carteirada.
Tô dando uma carteirada nesse momento, né? E a gente até pensou em chamar alguém, né, da minha área jurídica para falar desse assunto, mas né, eu tenho a OAB, eu posso falar sobre esse assunto, eu sou advogada, então a gente vai trazer de uma forma mais gostosa esse tema que pode ser, né, Paula, visto como algo chato, algo... Nossa, tem que falar sobre isso mesmo, mas eu acho que é importante dizer, já no começo do nosso podcast, que esse podcast, né, e todos os outros que a gente faz, são para pessoas que querem ter um negócio no artesanato, que querem realmente viver da sua arte, e de uma forma descomplicada. Nosso objetivo em todos os podcasts, na realidade, episódios, e nosso Instagram, e em qualquer lugar que a gente leva conteúdo, é descomplicar o empreendedorismo no artesanato. E hoje a gente vai descomplicar o juridiquês dentro do artesanato.
Então,
né?
segura, abre os ouvidos, porque talvez você escute coisas que você não gostaria de escutar.
E vamos falar uma coisa que pode acontecer, que é, você falou de escutar, e tem muita gente que vai falar assim, meu Deus do céu, e agora? Vou parar de empreender por conta disso, né? Porque... é isso que acontece, às vezes a gente vem com algum episódio muito, muito polêmico, e aí vem a pessoa depois mandar um direct, ah, então agora não dá certo ser artesã, ah, e agora, né, veio essa barreira, agora, isso quer dizer que não vai dar certo o meu negócio artesanal.
E para no meio do caminho sem vencer nenhum tipo de obstáculo, que esse seria só o primeiro de muitos, então... Esse o que a gente vai trazer nesse episódio não é para te parar. É para você encontrar formas para o seu negócio crescer mais saudável e com mais futuro, viu, gente? Evitando dor de cabeça, porque pode dar um chabu que vocês não têm noção. Então, a gente vai falar sobre isso. Cópia. Cópia é o quê? Quando sutilmente se copia uma ideia, o design, formato... ou cores, ou palavras, ou frases de outra pessoa, não dando créditos a ele. Então, você vai lá, rouba uma ideia, rouba um molde, vou falar no roubar, né? No juridiquês seria furtar, porque a gente vai fazer pelas costas, né? Então, vou lá, furto aquilo tal, e dou como sendo meu. Aí, vocês podem estar pensando, ah, mas no artesanato tem muito isso, e blá, 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 tal... A gente vai conversar sobre isso, por quê? Porque tem, mas é preciso ponderarmos algumas coisas para o nosso ramo ficar cada vez mais profissional.
Exatamente. O plágio é quando descaradamente se copia a ideia, o design, o formato, as cores, as palavras, as frases de terceiro, não dando créditos a ele. Qual que é a diferença assim, sutil de plágio e cópia? No cópia, a gente tá falando aqui que a pessoa sutilmente deu uma tapeadinha.
É, mudou alguma coisinha.
Aquela tapeadinha, né, malandro? Aquele jeitinho.
Isso.
E fala que é o trabalho seu. Já o plágio é descarado. É aquele Ctrl-C, Ctrl-V artesanal.
O Ctrl-C, assim, que você pegou, fez idêntico, mas idêntico, até a mesma cor da linha, o ponto, tudo igualzinho, tudo idêntico da peça da outra colega.
Exato. E tem uma coisa, né, as pessoas falam bem assim, perguntam, né, mas isso daí, juridicamente, né, pode acontecer alguma coisa contra o meu ateliê? Vamos lá para o artigo 184 do Código Penal. violar direitos de autor e os que lhe são conexos, pena, detenção de 3 meses, desculpa, a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Pena, reclusão, 2 a 4 anos e multa. Que quer dizer isso, pau, né? É, traduzindo, dá pau.
Dá pau.
Exatamente isso, dá cana, né? É para ficar assustado? Não, a gente não tá trazendo isso para ninguém ficar assustado. A gente sabe, né, tem uma coisa muito louca no direito que pode acontecer. As pessoas, quando vê um artigo, vê um contrato, vê alguma coisa, já tem um receio muito grande. Isso é muito comum, a gente estuda isso no direito, né? Direito é filosofia, também tem essa parte da gente entender os motivos das pessoas ficarem afastadas do direito, e direito não deveria ser algo que afaste, deveria as pessoas saberem, para elas terem direitos e também saberem onde estão errando, né, e mudarem. Então, assim, pode assustar? Pode assustar. Mas é importante você ter esse contato e não se assustar fazendo as coisas certas. Mas tem uma outra coisa, né? Tem a inspiração, né, Paula? Que é totalmente, completamente diferente de tudo isso.
Tem um respiro aí pra gente pensar. Inspiração é o estudo de referências onde você traz inspirações para ideias originais. Olha só que legal. As inspirações vêm da admiração e não da inveja. Ou seja, você pode se inspirar e é necessário a gente se inspirar, muito necessário, porque aí vem a criatividade. Nada se cria do nada. A gente realmente tem a nossa interpretação em cima de alguma inspiração. É a nossa interpretação que vem à tona, isso é muito legal. Então, vivendo da nossa arte tem diversas inspirações, diversas.
Total.
E nós temos um método que chama método autora, que é de criação de produtos autorais, onde tem uma parte super importante para inspiração, para você estar fazendo peças autorais no artesanato, fugindo de cópia e plágio.
Exatamente. Então, assim, as referências para você fazer um seu produto autoral, elas sempre vão existir. Isso é importante ficar bem claro para você. Essas referências podem ser dentro do artesanato, fora do artesanato também, mas elas vão existir. Só que a gente tem que tomar cuidado até que ponto é referência, até que ponto é cópia, ou até que ponto é o plágio, né? Quando é realmente o descarado. Então, o que a gente fala sobre isso, né? Que essa inspiração, ela vem dessa admiração, não dessa inveja de, eu quero ser igual a ela. É uma admiração, é algo assim, caramba, que legal! Olha esse conceito. E eu acho que é uma coisa muito louca. Geralmente, as inspirações não ficam só através do produto em si. As nossas maiores inspirações, elas são da pessoa artesã também. Então, aí tem essa mudança, né? Essa mudança de, caramba, eu tô me inspirando não na peça, mas nessa pessoa, né? Na história de vida dessa pessoa. Aí muda um pouco esse conceito só do visual do produto, né?
Sim, com certeza. Tirando que, é difícil a gente curtir para a vida inteira ficar na cópia ou no plágio.
Poxa.
E não encontrar um sentido, eu acho um porre.
É incrível isso. A gente estava fazendo, né, o nosso processo das bonecas de pano, que nós voltamos a fazer as bonecas de pano, se você não sabe, vai lá, @vivendo da nossa arte bonecas. Segue a gente lá, porque provavelmente você segue só o @vivendo da nossa arte. Segue também, se você não seguir, segue os dois perfis. E lá a gente fez o nosso processo E teve um momento que a gente tendeu a fazer algo parecido com uma artesã. E a gente falou assim, caramba, mas não é a nossa cara isso, é muito mais cara da outra artesã. E foi muito louco isso. Por que foi muito louco? Porque a gente se percebeu nesse processo e fez a gente mudar totalmente, entendeu? Pra gente ficar mais longe e pegar o nosso, pegar, fazer a nossa pegada artesanal. Então, é importante mostrar para vocês, de alguma forma, que isso pode acontecer, tá? A cabeça nossa, né, ela sempre vai tender a fazer algo parecido no que você já vê. Entendem isso? A nossa cabeça, ela é muito de repetição. E a partir do momento que a gente vê uma imagem, a gente quer fazer parecido. E aí, quando a gente se viu, né, eu lembro muito bem que eu e a Paula, a gente estava fazendo. E aí a gente viu aquela peça, a gente falou assim, caramba, não tem nada a ver com isso. Isso parece muito mais artesã X. E é um trabalho incrível dessa artesã. Só que a gente falou assim, não é isso, né? Não é isso que a gente quer dizer. E a gente mudou total o nosso processo, né?
Foi exatamente isso. Foi um redescobrir das novas bonecas da Vivendo da Nossa Arte. E ressignificar todo o trabalho, foi muito legal.
E uma outra coisa que você precisa saber, né? É porque as pessoas, né, principalmente a galera de festa, fala muito sobre isso, né? Caramba, para fins comerciais, posso ou não posso utilizar personagens? Ah, eu vou dar um exemplo aqui que sai sempre. Peppa Pig, nem sei se mais sai. O que sai? Aquela ursa. Como que é?
A Marcha.
A ursa.
Ursa.
Quem mais que sai? Mickey?
Mickey,
gente,
Minnie.
Tô super por fora do mercado infantil de festas. Tô precisando de uma festa.
Sempre tá
surgindo.
Homem-Aranha.
É, sei lá. Marvel. Qualquer um desses. Gente, uma coisa que não pode utilizar. Por que você não pode utilizar? Porque todos esses personagens, eles têm, como que eu vou dizer assim, uma forma bem fácil. Eles são gerenciados por uma marca. E essa marca, ela é uma marca empresarial, onde tem os direitos de propriedade para utilizar realmente o nome, né? O personagem, a figura, né? Tem o artigo 46 da Lei 9.610, onde fala exatamente sobre isso, que não pode ser utilizado, né? Porque isso pode dar um problema para a sua marca. Nossa, Amanda, mas nenhum personagem eu vou poder utilizar? Nunca na vida eu posso utilizar esse personagem? Bom, provavelmente você já ouviu falar sobre domínio público, né? Ah, e tal personagem, tal autor caiu em domínio público. Bom, domínio público, né, é a partir do momento que esse personagem, essa obra, ela pode ser utilizada, tá? Eu vou explicar como ela pode ser utilizada, mas ela pode ser utilizada sem autorização. Quando uma obra entra em domínio público, 70 anos depois da morte do autor da obra, a contar do primeiro ano subsequente do falecimento. Ou seja, a pessoa morreu. A partir de um ano de morte dela, começa a contar 70 anos para realmente entrar a obra no domínio público. E aí, para realmente saber se aquela obra está no domínio público para você utilizar, ir lá no site do domínio público, tá? O site do domínio público é www.domíniopublico.gov.br, aí você faz a pesquisa, tá? Mas,
tem um mas
no meio desse caminho, por isso que é importante. Mesmo entrando em domínio público, você não pode utilizar as figuras feitas pelas empresas detentoras do direito da imagem. Vou dar um exemplo assim, super, super, super. Paula, quem que é a pessoa que faz o Harry Potter?
J.K. Rowling.
Beleza, faz de conta que J.K. Rowling morreu, certo?
Sim.
Morreu, fez um ano, contamos 70 anos já, e Harry Potter entrou em domínio público. Eu posso utilizar, será, que a figura do Harry Potter, né, o menininho de óculinho, tal, né,
franjinha. Porque é da Warner.
Exatamente. Não pode, porque a Warner, ela tem... É Warner ou a Disney agora?
Warner.
É? Não Warner. Sei. Ela é detentora do direito da imagem. Enfim, qualquer marca, sei lá, se morrer... O Mickey tem uma coisa muito louca, que lá nos Estados Unidos, ele já era para ter entrado, mas fizeram toda uma mudançazinha aí pra ele não entrar.
Exatamente. E a gente tá falando aqui do rato mais famoso, o rato mais valioso do mundo, né? O ratinho de ouro. E assim, né? O Congresso americano, ele fez algumas alterações, né? Algumas mudanças do prazo do domínio público, de cair no domínio público. E além disso, através dos advogados, né? A Disney conseguiu, de alguma forma, postergar que o Mickey Mouse não caísse em domínio público, né? Então, é isso. Só que uma coisa irá acontecer. Esse prazo está acabando, e esse prazo se acaba em 2023. E a gente vai ter que ver quais serão as cenas dos próximos capítulos Disney, Mickey Mouse e cair no domínio público. Vamos ver o que vai ser. Só que assim, né, mesmo entrando em domínio público, né, seja o Mickey Mouse, seja outra obra, você não pode utilizar, né, a imagem idêntica do personagem. Você vai ter que criar um novo personagem. Pode ser com o nome Mickey Mouse? Pode ser com o nome Mickey Mouse, mas você não vai poder utilizar o ratinho idêntico de shortinho vermelho com aquelas características, porque isso foi criado pela Disney, né? O mesmo caso com qualquer outro personagem, sei lá. Vou dar um exemplo aqui, Branca de Neve. Eu não vou poder criar aquela, na verdade, copiar aquela Branca de Neve que é a Disney que criou o desenho. Você vai ter que criar uma aí do zero. Então, mesmo entrando em domínio público, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, né? Para você não correr o risco de tomar um processo desses detentores da imagem e do produto.
A gente teve uma pergunta até assim na nossa comunidade das alunas BDNA. Ai, mas e se eu colocar bruxinho na pessoa, né, hashtag bruxinho, né? É. Dá umas mudadinhas e tal. Vai dar em nada? Pode dar, sim. A gente já viu artesãs perdendo o perfil do Instagram por conta disso, tá? Por conta de as pessoas, né, através das redes sociais, ficam sabendo o que tá rolando. Então, pode ser que essa empresa entre em contato com você e aí peça para você que você tirar, enfim, e pode dar maior problema para você, né? E assim, uma outra pergunta que sempre as pessoas fazem, né, é em relação de, ai, mas e agora? O que eu posso fazer, né? Meu... O certo é legal e o legal é você realmente fazer um produto seu. Um produto seu. Não ficar tentando achar... Ai, mas assim, pode? Não pode. Tudo que é do universo do Harry Potter não vai poder. Você vai ter que falar pra criança no aniversário que o Harry Potter não veio.
Não veio.
E as crianças esperam por isso, né?
Sim.
Pelo personagem. A gente sabe que... É muito importante para as crianças isso, né? Eu lembro várias festas minha mãe fez para mim com Ariel, Pocahontas, e não sei o quê. Mas não pode, né?
Não pode. Assim, gente, tá errado, entendeu?
Não pode.
E as artesãs, elas ficam meio que entre a cruz e a espada. As artesãs que fazem festa, né? Decoração de festa. Que fazem acessórios, que fazem roupinhas e tal. Tudo... temático, né? E construir um negócio dela em cima disso. É complicado, porque ao mesmo tempo que você fala assim, ah, vai vender muito porque, né, tudo que tiver na moda eu vou fazer e tudo mais e tal, você fica de mãos atadas porque você não pode realmente crescer. O seu negócio não pode chegar em níveis muito grandes, né? Porque... com certeza vai dar pau.
Exato.
Vai dar pau de alguma maneira. Ai, mas não vai, é difícil de acontecer. Ai, deixa quieto e tudo mais, tal. Tá, beleza. É difícil de acontecer, mas por isso tem. É uma opção, né? É uma escolha, né? Na verdade.
É uma escolha, é um risco. Com um grande risco. E aí a gente acha que não vale você correr esse risco, né? Então, assim, essa...
Porque a gente é bem certinha também, isso, né, amiga? A gente é muito correta.
Então, assim, não vai valer esse risco para você depois ter multas, valores para pagar, enfim, não vale dormir em paz, né? Então, eu acho que se você quer correr esse risco, assuma a responsabilidade, tá? Mas se você não quer correr esse risco... Bora fazer o curso VDNA de Artesã Empreendedora, que você vai aprender a fazer esse método autora. E tem uma pergunta que geralmente também as pessoas fazem, né? Quando vão, fazem todo o processo de processo autoral e tal. Preciso registrar meu trabalho autoral para ter direito de falar que é meu?
Bom, vamos lá. Lá no artigo 18 da Lei 9.610, que é a Lei, né, de Direitos Autorais, diz que a proteção aos direitos, né, que se trata a lei, né, que é os direitos autorais, independe de registro. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que você faz essa criação do seu artesanato, uma criação autoral, a partir desse momento você já tem esse direito. E tem o artigo 19 que fala: é facultado ao autor registrar a sua obra em órgão público definido. Por exemplo, né? Quem é da música tem um órgão definido para fazer um registro. No nosso caso, a gente não tem um órgão definido para fazer um registro. Aí as pessoas podem falar: ah, mas dá para registrar patente de artesanato, né, pelo INPI? Não dá, por quê? O INPI se trata do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? Então, olha essa nomenclatura: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, não dá para fazer o registro. Eu já vi artesãs tentando fazer registro através do NPI, mas todos negados, tá? Então, como que eu faço para me certificar, me resguardar que as pessoas não vão copiar meu trabalho? Eu acho muito importante você fazer um registro, né, de todo o processo autoral. Faz um registro, sei lá, faz um vídeo, né, deixa no YouTube, enfim, documenta, né, traz todos os argumentos e deixa tudo documentado, porque isso é importante para você ter, né, esse processo guardado para sempre e também para você se resguardar.
Gente, a conclusão é, vocês viram que a advogada tá on, foi uma aula maravilhosa esse podcast aqui para você se inteirar, mas a conclusão de tudo é o seguinte, né, amiga? Se a gente quer empreender, é legal a gente fazer tudo certinho, né? Começar certinho desde o começo e tudo mais. E é possível, a gente não precisa ficar refém à ideia dos outros ou, né? Pensando, ah, eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro, blá, blá, blá.
Exato.
Claro que é uma escolha. Você tem, deve ter certeza que deve estar querendo matar a gente agora. Tá falando, ah, mas o que eu vou fazer e agora e tudo mais. Mana, é uma escolha, sabe? A gente não vai julgar, mas a gente também não vai assinar embaixo. É pró fazer as coisas certas, então pensa nisso, tenta estruturar o seu negócio. Se o seu negócio foi estruturado todo em cima de Disney, de Warner, de tudo, né?
Marvel
e tudo mais, e é só isso. Será que seu negócio artesanal é só isso mesmo, sabe? Você pode trazer tantas essências legais e falar, olha, eu realmente faço o meu artesanato e o meu detentor de existência ali junto com você. Pensar, mana, pensar. Porém, fica plantado uma sementinha aí, como a Amanda falou, né? Se você tiver a oportunidade de fazer o curso VDNA de Artesã Empreendedora, verifica lá no Instagram da Vivendo da Nossa Arte, se está com as vagas abertas, porque fecha as vagas, aí demora um tempo para abrir de novo. Então, às vezes, você está ouvindo esse podcast e as vagas estão abertas. Vambora junto com a gente e vamos fazer uma coisa certa, gente. Tudo que começa certo, termina certo. tudo que começa errado, termina errado. Eu vou falar, é isso. E essa é uma verdade.
E essa é uma verdade. Exatamente. Contra fatos, não há argumentos. Finalizando esse podcast. Então, se você gostou desse episódio, manda mensagem pra gente. Segue a Vivendo na nossa arte nas redes sociais e vambora.